Vamos lá, estamos começando aqui mais um Sem Escolhas. Esse que é um quadro que nasceu no Chulé na Teta, agora eu tô trazendo pro meu canal na Twitch pra dar uma levantada aí, né, dar uma movimentada. E inclusive deixar aí o pedido pra galera que tá chegando no chat, chegando na live, se puder dar uma seguida aí no canal agora, vai dar uma força aí bem grande. Essa entrevista também vai ser publicada lá no meu podcast, que é o Casa de Bamba. Eu tô publicando lá agora também. Então, quem perder aqui, pode ir lá ouvir as outras entrevistas também. E quem tá ouvindo por lá e quiser vir participar, procura na Twitch, pelo canal. Depois eu vou jogar os links certinho, ainda tô mudando os links. Mas agora tá como Gui P. Andrade, só procurar aí. Qualquer coisa chama na rede social que a gente manda o link, tá bom? Letícia, muito obrigado pela presença. Acredito que você já saiba a regra do jogo, que você tá sempre por aqui nas lives, né, nos comentários. Mas eu vou dar uma passadinha rápida aqui. São 100 perguntas numeradas de 1 a 100. Você escolhe número, eu faço a pergunta e você responde da forma que você achar melhor. Tranquilo?
Tranquilo. Tranquilo demais. Vamos lá.
Então, beleza. Só mandar um salve aí pra galera que tá no chat. Doc Sujo, Pensador Louco, Almir. Pessoal que for chegando aí, dá o seu salve. Agora a gente tá com novidade na live aí, os comentários estão aparecendo, estamos testando novos formatos. Então é isso aí. Lady Sif, escolha um número, por favor, que eu vou fazer a pergunta.
Número 19.
Número 19. Olha, essa pergunta aqui tá saindo. De vez em quando eu embaralho as perguntas, né? Mas tem umas que sempre voltam. 19, qual o lugar mais ridículo para o primeiro encontro?
Ai, um lugar que praticamente não existe mais. Cyber Café.
Uma vez. Por quê? Não é um lugar assim de boa, não?
Não é não. Lá pelos idos de 2012, assim, eu tava num Cyber Café e o menino queria conversar comigo, só que eu não conhecia ele. Ele era de fora, não era daqui. E eu pensei, rapaz, onde é que eu vou me encontrar com esse menino, com alguém por perto, seguro, mas ao mesmo tempo discreto. A ideia partiu de mim. O erro foi meu. Aí, vamos conversar lá, tal. Quando eu cheguei lá, o menino estava, como é que eu posso dizer, arrumado para uma festa. E eu estava com jeans rasgado, camiseta de banda. Nessa época eu tinha o cabelo curto, eu só lavei o cabelo, joguei para trás e tchau. Eu digo, ele vai vir normal. Cara, que vergonha. Todo mundo que tava lá percebeu o clima estranho e ficou mandando SMS, sabe? SMS ainda. Mas, rapaz, vem assim todo acabado, o menino tá aí, bonito, aí eu cala a boca. Eu escrevi, né, no celular, eu cala a boca, cala a boca. Foi uma ideia muito errada, Então, ainda bem que não existe mais.
O Cyber Café foi substituído por algum outro estabelecimento, assim, que é correspondente, talvez?
Que tenha tecnologia diretamente envolvida, eu não sei, acho que não. Acho que a galera opta por barzinho mesmo, por churrascaria, restaurante, essas coisas.
Eu acho que aqui na minha cidade tem o shopping, e eu acho que o lugar que pode ser mais parecido seja a praça de alimentação do shopping, que tem um Wi-Fi liberado ali, geralmente tem uma galerinha rodando, né, comendo alguma coisa. Mas realmente, o Cyber Café era febre, né? A Lan House, assim, todo mundo ia, né? Você ia muito pra Lan House?
Ah, eu ia demais, porque a internet naquela época era praticamente inacessível. Super caro, os planos, era internet discada, e tipo, a galera jovem, da minha idade, que tinha, que, enquanto eu tava aqui, porque 2012 foi o ano que eu fui morar em Recife, enquanto eu tava aqui, a gente gostava de se reunir lá, pra jogar, pra usar a internet, pra conversar muito assim e falar sobre futebol.
Ah, é?
Era lá que eu encontrava a galera.
Era o point da cidade.
Era. Era. E era muito legal.
A sua cidade aí é grande, é pequena? Como é que é?
Eu moro no distrito. Eu moro no distrito. Mas a cidade em si, ela é uma cidade média. A gente já está chegando em o quê? Quase 80 mil habitantes em Pesqueira. E assim, lá tinha bastante cybercafé, mas assim, era meio afastado do centro. E não era bom de frequentar, assim, porque com o passar dos anos, Pesqueira foi virando uma cidade muito violenta. E eu não gostava. Eu gostava de ficar por aqui mesmo, no distrito, quando não tinha show, não tinha bands, coisas, eu gostava de ficar por aqui. E esse menino, ele tinha vindo visitar alguém da família dele. Aí eu pensei, ah, é hoje?
Carne fresca.
Mas não foi, não foi. Infelizmente não foi.
Outra coisa que eu queria perguntar relacionada a isso é: existe roupa certa para um primeiro encontro? Ou vai dependendo da ocasião, tem que combinar? Como é que é isso, assim?
Hoje em dia, eu acho que existe você estar confortável e se sentir bem na roupa. Naquela época, eu gostava de me vestir para impressionar, para me impressionar e para impressionar a pessoa. Mas hoje em dia, eu vou confortável. Se eu me sentir confortável com um vestido ou com uma calça jeans rasgada ou não, porque eu ainda uso, desculpa, eu tenho 30 anos e ainda uso calça rasgada. Desculpa, mundo fashion, desculpa, é isso. Eu tenho uma confissão aqui pra fazer, enfim. Mas, assim, o negócio é você ir confortável. Agora, se o ambiente pedir que você vá bem arrumado, você procura adaptar o seu estilo, a sua vontade de vestir a isso.
Entendi. Aí deixa eu fazer uma outra pergunta, talvez relacionada aí também. Já que você falou do, talvez, o pior lugar, existe um bom lugar, sim, que é legal para você ter um primeiro encontro, que é aqueles, talvez aquele segredo, assim, que ninguém saiba, que fala assim, nossa, tem uma saída, assim, que é muito da hora e talvez a galera não vai, não dá muito valor.
Tem, eu gosto de praça, pracinhas, praças, parquinhos, eu gosto. Principalmente hoje em dia que a gente tem a facilidade de pegar um celular com uma bateria legal ou uma caixinha de som. Você vai, você faz a sua playlist, ali vai encontrar com a pessoa.
Pode crer.
Entendi o rolê.
É bom mesmo. Entendi. Pode crer. Eu fazia isso muito.
Eu sou uma menina do interior, rapaz. Eu gosto de praça.
É, isso é uma coisa. O pessoal do interior gosta de dar uma volta na praça mesmo. É onde você dá uma... Como é que fala? Não tem jornal da cidade, né? Então você vai ali dar uma pesquisada.
Você vai dar uma olhada assim. É iluminado, é seguro. Se tiver gente nova, você já sabe quem é novo, quem não é, no pedaço. É bom. Praça legal.
Tá certo. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Escolhe o número.
53.
Dá um alô aí pro Jasmino, o Rodolfo, que chegou também. Seja bem-vindo.
Dá um alô, chat. Amo vocês.
Isso aí. Se você decidisse em qual apocalipse o mundo fosse acabar, qual seria?
Apocalipse zumbi, porque eu gosto de filmes de apocalipse zumbi e sem me livrar de zumbis.
Você conseguiria?
E assim, conseguiria. 15 anos assistindo Supernatural, rapaz. Aprendi um truque muito massa. Aprendi um truque muito legal. E assim, nessa roda de amigos novos, de podcasts, etc., tem um arqueiro, que é Couto. Quem tiver com Couto por perto não morre cedo. Então, ele vai na frente matando a galera com arco e flecha e eu me garanto na força bruta. E no ódio. Sempre.
O Couto vai ser o Daryl do rolê, né? O cara que vai... No...
Sim, sim. Com certeza.
Mas vamos lá, já que você é tão entendida do assunto aí, vou pegar a opinião da especialista. Qual que é o segredo de sobreviver no apocalipse zumbi? Com o que a pessoa tem que se preocupar de verdade?
Com, primeiro, roupas que cubram o seu corpo e não sejam fáceis de rasgar. Armas que não sejam muito pesadas, mais fáceis de carregar e efetivas. Taco de beisebol, bastão eletromagnético, porque você atordoa e quebra o pescoço do zumbi, enfim. Porque morto ele já tá, então você só precisa atordoar ele e neutralizar de uma vez só. É isso. Comida não tem que se preocupar muito com comida, porque a comida vai acabar logo. Então, se a comida acabar, eu tenho uma reserva de gordura boa, então dá para eu sobreviver um tempo.
Tem um estoque.
Eu consigo sobreviver um tempo, eu tenho estoque.
Nós temos, né? Nós somos da galera que tá mais safe aí, né?
Com certeza. Sabe se virar assim. Sabe cozinhar uma coisa de emergência, sabe armazenar uma coisa, é complicado se acabar a água muito rápido. Aí, se acabar a água muito rápido, a gente tá ferrado. Mas a comida eu nem me preocupo muito.
Verdade, isso que você falou, né? No, nos filmes, nas séries, muito se preocupa com a comida, comida e
Guilherme.
a água. Oi, caiu?
Voltou.
Voltou? Tá me ouvindo?
Voltou. Sim,
É,
sim.
eu tô falando o seguinte: nos filmes, nas séries, às vezes muito se preocupa com a comida, mas a água, eu acho que é mais difícil de se conseguir mesmo, né? Porque às vezes você pode ter um rio ali, um poço, mas está contaminado, às vezes você não pode confiar tanto, né?
A água pode estar contaminada, a água pode ser difícil de extrair da terra. Se a extração depender de algum combustível fóssil, com a indústria parada e todo mundo louco atrás de se locomover e se proteger, o combustível fóssil vai acabar muito rápido. Então, você tem que investir num lugar em que você possa se proteger, roupas que você não possam ser rasgadas muito fáceis e armas leves e efetivas. É isso.
Tá certo. O Doc até falou que ó, se tiver um zumbi derretendo no rio, já era, né? Que o rio tá contaminado. E o Almir tá
Tá contaminado.
perguntando: e se for um zumbi que dá carreira, como é que faz?
Se for um zumbi que dá carreira, você se esconde e deixa ele correr.
Tipo
Você
aquele
se esconde e deixa ele correr.
do filme coreano lá, que bombou agora também, esqueci o nome. Invasão Zumbi.
Invasão zumbi eu não vi ainda, eu vi o do trem. Aquele do trem é meio difícil de se livrar dele.
Do
É meio
trem?
difícil de se livrar dele
É esse, não é
porque
não? Que é
tem um. Será?
um coreano?
Porque eu acho que é um filme coreano também, mas é um pai que tá tentando levar a filha para se encontrar com a mãe.
É esse mesmo.
É esse filme. A transformação do zumbi desse filme é excepcional. Parece uma coisa sobrenatural, é uma coisa ficcional, mas ela te assusta muito. Muito, muito. É um dos melhores filmes de zumbi que eu já vi na vida.
É.
Chego a dizer que ele é melhor do que os de Romero.
Oh, o pensador tá
Eu vou me
falando
preparar para o
aqui.
xingamento do chat.
O pensador tá falando aqui que é Trem para Busan que chama. Talvez seja
Ah, muito
outro,
bom esse
então.
filme. Muito
Não
bom.
sei.
Muito bom. Porque tem esse Invasão Zumbi realmente e tem o do trem. O do trem é um filme excelente. Ele tem o terror, ele tem o drama, ele tem a questão humana nele, que você vê que quem vai sobreviver é realmente quem tem dinheiro e estava minimamente preparado para se fechar num canto e chegar a esse lugar. Porque as outras pessoas, as pessoas mais pobres, as pessoas com menos recurso, até como é que fala? De improvisação, elas não vão chegar no destino, elas vão todas morrer. É meio triste, mas é muito calcado no mundo real, o filme. Recomendo a todo mundo. Tem ele completo no YouTube. Tem ele completo no YouTube, qualidade boa, dublado, bom demais.
Pode crer. É, diz o pensador aqui que os dois são o mesmo com título diferente e falou um palavrão. Então, se era o mesmo, não precisava falar o
Nossa.
outro título, né? Mas obrigado pelo comentário. Algo mais a acrescentar sobre a cartilha do Apocalipse
Da
Zumbi?
sobrevivência no mundo zumbi? Não, tenho. Eu
Também
espero que
se
não
vira,
tenha um
né?
apocalipse zumbi.
Também se vira, né? Pô, você não é obrigado a dar tudo de mão beijada, né? Vai
Sim.
estudar, pô.
Vamos trocar dicas depois. Como é que a gente sobrevive nisso?
Exato. Vamos lá, vamos dar continuidade. Próxima pergunta.
Número 14.
O que te deixa com mais vergonha?
hoje em dia, gravar live. Porque, tecnicamente, eu estou em público, eu estou falando com amigos, mas, ao mesmo tempo, eu estou exposta para todo mundo ver. E isso me deixa em pânico, completo pânico. Uhum. Por isso que eu estou sempre mexendo em alguma coisa, mexendo aqui, mexendo ali, para não olhar para a câmera e sentir que tem alguém olhando para mim. Porque, senão, meu filho, deu. Uhum. Deu. Eu me sinto muito, muito em pânico. É... A galera me zoa, diz que eu não sou tímida, diz que isso é caô meu, mas não é não.
É porque tem várias formas de lidar com a timidez, né? Às vezes a pessoa já tenta ali quebrar um gelo logo de cara pra... Né? Nem todo mundo que às vezes é muito extrovertido não é tímido, né? Às vezes tem muita gente que fala muito e tal, mas que morre... Tem uma... Porque a timidez tem uma coisa de insegurança, né, também, né?
Tem. Mas me deixa muito... Ai, meu Deus do céu, o que é que a pessoa vai pensar de mim? Ela vai me ver falando, ah, socorro, por quê? Dá vontade de você parar de falar e ficar só quieto, observando, mas ao mesmo tempo eu tenho que vencer isso, porque se eu quero trabalhar com maquiagem, com imagem, vai ter um momento que eu vou falar para outras pessoas. Vai ter um momento que eu vou interagir com outras pessoas e eu tô tentando combater isso aqui e ali, do jeito que dá.
Cara, eu passei muito por isso na época que eu comecei a dar aula particular, sabe? Eu sempre fui muito tímido. Hoje em dia eu sou menos, porque já tem anos que eu venho, né? Já dei aula, então você aprende a chegar numa sala que ninguém te conhece, sei lá, tem... 30 pessoas e você tem que dar ali aula e toca o barco. Então você perde isso com o tempo. Mas quando eu comecei era bem assim, igual você tá falando. Dava aquela insegurança, né? Aquela coisa assim, mas eu falava, não, eu tenho que ir. E na época eu tava precisando do dinheiro, né? Tava precisando fazer um dinheirinho, então... Oh. Assim, não, tem que ir, mano. Vou perder o dinheiro por causa disso. E se torna natural, né? Você faz bastante conteúdo no Instagram, né? Posta foto, de vez em quando posta vídeo e tal... Você sente que ao longo do tempo assim, você está perdendo um pouco essa timidez?
Está sendo um pouco mais fácil. Está sendo um pouco mais fácil, porque tinha vezes que eu ia fazer o negócio, eu chegava na frente do celular, estava tudo pronto, e eu abria a live. Aparecia alguém, eu, opa, caiu a internet, mentira. Eu fiquei com vergonha e não quis aparecer. Já aconteceu. Hoje em dia está bem menos isso.
Entendi. Mas eu acho que também que o legal da live é que, tipo, você tá falando pra uma pessoa e tá falando pra mil, eu acho que não tem tanta diferença. Você acha que tem, assim?
Não tem tanta diferença, porque o contato com o computador, com a tela, é frio. Você sabe que tem alguém do outro lado, você sabe que tem alguém te assistindo. Porventura, vai ter muito mais gente, mas é uma coisa fria. Você pode focar em outra coisa enquanto você está falando, você pode focar só no que você está fazendo e não ter tanto medo de se abrir, de se comunicar. Mas é difícil, para mim é difícil.
Uhum.
Bem difícil.
E tipo assim, você faz o Queda do Véu, né, que é um storytelling, você escreve e narra, é muito bem feito assim. Uhum. E no caso é tudo gravado, né? Tudo editado, é tudo em off, e depois é publicado. De alguma forma isso também te ajuda a perder a timidez?
Ajuda, porque, por exemplo, quando eu comecei o Queda do Véu, eu não sabia narrar. Eu lia pra mim mesmo só e etc. Quando eu peguei a primeira vez o celular, coloquei no lugar, que inclusive é esse mesmo lugar que eu tô agora. Eu coloquei no lugar, abri a gravação, peguei o episódio e soltei de uma vez só. E já mandei pro Pensador em seguida para ele editar e mandar, e eu consegui gravar. Consegui gravar o segundo e o terceiro episódio no mesmo dia, e depois eu parei para ouvir, caramba, eu consegui de primeira, e assim. Não é uma narração boa, não é uma narração incrível, ela não tem tanta emoção. Mas conforme os episódios foram passando, eu fui aprendendo. Eu fui dando pausas maiores, eu fui respirando um pouco mais. E tem coisas que a gente só aprende na prática. É óbvio que tem cursos para melhorar, é óbvio que tem técnicas. Mas assim, eu senti que se eu não parasse, sentasse no canto e colocasse o celular para gravar, eu nunca ia perder aquele medo de começar. Então eu só fui e fiz. É uma coisa meio doida, assim, sei lá. Depois você para pra pensar, caramba, que loucura. Meu Deus, é muita... Como é que eu posso dizer? Muita disfarçatez da minha parte, não sei o que, mas depois passou. Hoje em dia tá bem melhor fazer as coisas.
É tipo o negócio de você... Qualquer atividade, né, que você vai fazer em público, você, por exemplo, vai trabalhar numa empresa, seja o que for, no primeiro dia todo mundo fica inseguro, né? Mas daqui a pouco vira tão normal que você nem sente mais que aquilo. Tem muita gente que fala, né, que o trabalho às vezes é a segunda casa, que a pessoa tá ali tanto tempo fazendo aquela atividade que para ela não faz diferença, né? Assim, se tá cheio de gente ou se tá vazio.
já é mais do que alguma coisa que só faça parte do dia dela, é algo dela, da personalidade dela, algo que ela transformou ali. Porque assim, trabalhar é legal quando você gosta daquilo que você faz, quando você está satisfeito, quando você tem perspectivas. Mas quando você não tem, é meio complicado. É meio complicado. Eu já estive em trabalhos assim, em que eu não estava feliz e era muito ruim. Não é uma questão só de estar feliz, não é uma questão só de ganhar dinheiro, mas que você tenha a mínima dignidade da sobrevivência. Era isso que eu sentia que faltava, entendeu? Aí eu não estava bem. Eu não estava bem na época.
Aí vira uma outra questão, né? Aí vira uma parada do psicológico, né? E às vezes até faz o caminho inverso, né? E dá uma repulsa, você, ao invés de se encorajar para ir, você acaba, né, não querendo ir, né? Se retraindo mais ainda.
Você vai só pagar os boletos que chega. Porque o boleto é uma entidade que não vai te deixar em
Não,
paz. Ele vai estar sempre
decepciona.
ali. Não, não,
O
não, não, não.
boleto sempre
O
chega.
boleto é o contrário do crush. O boleto chega, o crush vai ter um dia que ele vai atrasar, vai ter um dia que ele não vai querer vir. O boleto não, o boleto tá lá.
Ele tá do seu lado, ele não te abandona jamais.
De maneira nenhuma.
Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. O pessoal tá animado aí no chat. Vou deixar eles em paz aí fazendo
Ô,
seus.
gente.
Tão namorando aí.
Abraço, abraço para todo mundo. Gostoso demais, como diz a galera. Pensar no número 22.
22.
É.
O que você nunca perdoaria?
Eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar traições. Traição não só no âmbito romântico, casal, mas a traição de pessoa para pessoa. Quando teu amigo te trai de alguma forma. Eu tenho muita dificuldade com isso. E assim, já aconteceu muito na minha vida, não só quando eu era adolescente, já depois de adulta, que eu acreditava que eu poderia contar com a pessoa para qualquer coisa da minha vida. Porque eu tive um período muito difícil de 2018, no finalzinho de 2018 até 2019, até junho de 2019. E assim, as pessoas que estavam perto de mim, que eu achavam que eram meus amigos de verdade, eles debandaram. E foi muito difícil para mim, muito mesmo. Só ficou quem era muito próximo e quem estava na minha vida desde sempre, né? Porque o resto. E foi bem difícil na época. Essa pessoa bateu na minha porta, pediu perdão, pediu desculpa. No dia que a gente estava gravando o episódio do Chulé na Teta, da Liga da Justiça, ele pediu para os outros amigos virem aqui me buscar, me chamar para fazer não sei o quê. Eu disse que não. Não, não vou, não quero e pronto. Depois ele veio aqui, pediu perdão, pediu desculpa e etc. Eu, ah, não, tá, beleza, tá perdoado aí, mas só que eu não esqueci. Você perdoa, mas não esquece. Você vai sempre lembrar que aquela pessoa escolheu te deixar sozinho no momento que você mais precisava. E para mim isso não tem perdão.
muita gente confunde, né? Acha que perdoar é esquecer, né? Na verdade, não é necessariamente a mesma coisa, né? Porque eu acho que esquecer é uma coisa muito... não sei se a palavra é burra, talvez infantil, assim, imaturo, porque esquecer...
Eu acho que você esquece quando o sentimento é raso.
Não machucou tanto, quando, né? Foi uma coisa superficial.
Quando não machucou tanto, quando você não estava envolvido. Aí você esquece. Ah, isso passou por um crivo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não vou colocar a culpa em signos, eu não vou colocar a culpa na minha personalidade, que é forte e difícil, não. Uhum. Não. É que, sei lá, quando você cresce realmente admirando as pessoas que estão ao seu redor e acontece uma coisa assim, é muito dolorido. É muito dolorido, é difícil de seguir em frente. É ruim. Uma hora você segue, uma hora para de doer, uma hora para de fazer falta, mas é ruim. E assim, a gente tem uma mania, principalmente depois que a rede social virou uma coisa que é muito presente na vida, a gente tem uma mania de não abraçar os sentimentos ruins que a gente tem. A raiva, a inveja, o medo. Você está sempre aparentando que está muito feliz e muito bem, muito confortável, quando a vida não é assim.
Uhum.
E para ter um equilíbrio, você tem que saber lidar com as suas emoções, com seus sentimentos bons, ruins, etc. Eu tento fazer isso. Né? Se eu consigo, aí já é outra história.
Aí, como diria um amigo meu que é espírita, você tem que ser uma, como é que fala? Um espírito evoluído, né? A gente tá, ele fala assim, né? A gente tá aqui pra evoluir, né? Vida, no caso ele acredita em outras vidas, você não tá tão evoluído assim, mas tem que tentar evoluir.
Não, não. Eu vou tentar, eu tô tentando, eu vou tentar. Se eu vou conseguir, é outra história. Porque a maneira como a gente se entrega nas relações, ela diz muito sobre a gente. A maneira como a gente se relaciona com as pessoas, o respeito que a gente tem pelas pessoas, a maneira como a gente enxerga o outro e enxerga alguma coisa de si no outro.
Uhum.
É isso.
Entendi.
O que eu não perdoaria, traições. Traições eu não perdoo.
Entendi.
Nunca. Boa.
Então, não traiam Lady Sif, que Lady Sif é braba. Ela não vai perdoar, não vai...
Por favor, muito.
ninguém merece ser traído, né? Traição é uma coisa muito triste. Vamos lá, próxima pergunta.
66. Deixa eu desligar a câmera um pouquinho aqui.
66. Isso aqui é interessante. Não sei se você está me ouvindo. Eu vou fazer a pergunta e esperar um pouco. Enquanto isso, eu vou... Que está mutado aqui. Só mandar um salve aqui para...
Pronto, tô de volta.
Voltou? Ah. mandar um salve para a galera aí que está no chat. Muito obrigado. O pensador fala, a pergunta é, depois de pedir perdão e etc, a pessoa já saiu da UTI? Bom, pelo visto saiu. Então, acho que está vivo, rapaz.
Vivo ele tá. Ele só não tá mais perto de mim.
Tá vivo, só não tá vivendo, né? Porque não tá perto de você, então provavelmente ele não tá vivendo.
Não, vivendo ele tá. Ele tá lá, vivendo.
Vamos lá. Você gostaria de ser abduzida?
Sim, eu detesto esse planeta. Sim, eu queria muito. Eu queria muito. O folclore da vida extraterrestre fala muito sobre experiências que você passa quando é abduzido ou outras coisas.
Uhum.
Eu creio que seja... Primeiro que eu acredito em extraterrestres, eu acredito em vida fora da Terra, mas assim, vamos com calma nesse acreditar. Não é assim, oh meu Deus, o ET chegou, ele vai me dar uma surra e vai enfiar algo em mim. Não.
Bom, tem gente que gosta disso, né?
Não. Não, é assim, é divertido, mas eu posso falar sobre isso outra hora. Não, eu creio que seja algo mais. Como a gente falou sobre espiritualidade e evolução, eu creio que seja uma forma de você crescer, mudar, evoluir, observar outras formas de vida, outras maneiras de pensar. Eu creio que seja dessa forma. Mas assim, pela imensidão do universo, pela capacidade incrível que a natureza tem, devem existir várias e várias formas além da nossa, do nosso planeta, ao que a gente é restrito. E é isso. Você vai ser abduzido, sim. Depende de que forma. Eu não acredito em todas as formas de abdução.
Como você, já que nós estamos no campo especulativo, né, até o momento, assim, porque igual o pensador não, desculpa, o Doc Sujo mandou aí no chat falando que tem vários relatos de abdução, né, e que não foi tão legal assim.
Sim,
Abduções
sim.
brasileiras. Mas vamos pensar num campo especulativo. Como você acha que poderia ser uma abdução, assim? Como você acha que os alienígenas, se eles tiverem muito problema de cabeça para vir parar aqui na Terra numa hora dessa, o que que você acha que eles, como eles chegariam aqui?
Cara, eu acredito que para uma raça com o mínimo de tecnologia que sirva para ele se transportar pelo universo, para chegar até aqui, e ele tem alguma coisa a dizer, ele tem alguma coisa para mostrar. Ele não vai chegar aqui, oh meu Deus, quebrou o freio da nave.
O
Vou
capacitor de
parar no Brasil para
probabilidades
consertar.
infinitas deu problema e eu vim parar na Terra.
E, rapaz, a internet alimentada pelo sol chegou a um nível crítico. Vou dar uma passada ali naquele sol, naquele terceiro planeta, porque lá eu consigo uma exposição maior e eu consigo me recarregar. E assim eu vou entrar em contato com essas criaturinhas. Eles vão tentar se comunicar de alguma forma. Eles vão, como é que eu posso dizer? Eles vão tentar passar uma mensagem. Eu não creio que seja alguma coisa brusca, violenta, terrível, como acontece em filmes, como tem relatos. Eu acredito que sim, que haja forças, que elas cheguem de uma forma mais agressiva, que elas queiram estudar o nosso comportamento, a nossa maneira de ver e de viver a vida, mas que para chegar aqui em si, você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo tendo um comportamento tão próximo do comportamento humano quando ele descobre algo novo.
Entendi.
Porque quando um humano descobre algo novo, ele não quer entender como ele funciona, ele quer tomar para si. E isso é uma coisa muito própria do ser humano. Outras vidas e outras formas em outras galáxias, elas vão ter tudo completamente diferente de nós. E eu creio que seja muito melhor que nós.
Entendi.
Então, sim, eu quero ser abduzida, sim.
Pois é.
Oi, seu ET, me leva!
Tipo, latino versão ET, né? O baby me leva, é o seu ET me leva.
Oh, baby, me leva. Ficar acordado até 4 da manhã, olhando as estrelas, esperando alguém passar e me levar. Ai, ai,
Tá
bom
certo.
demais.
Tá certo. Vamos lá, próxima pergunta.
49.
Ah, se você fosse um objeto inanimado, qual seria?
Rapaz, o objeto inanimado que mais me traz alegria nessa vida é o celular, então eu seria um celular. Eu seria um celular, com certeza.
Mas você ficaria
Porque
bem com as
assim.
pessoas te passando o dedo o dia inteiro?
Ficaria tranquilo, na tranquilidade. Porque é uma coisa que você. Que é uma forma muito dúbia de existência, muito. Ela tem um equilíbrio muito grande. Ela é luz e sombra. Essa luz e sombra, o que é que eu poderia dizer? É conhecimento que a internet pode te dar e o vício nas coisas, o vício na rede social, o vício em ser visto, em ganhar likes, em, como é que eu posso dizer, em acreditar que você é suficientemente importante para outra pessoa se importar com você. E assim, e a luz, o conhecimento é o quê? São as séries, livros, filmes, são as conversas que eu tenho com meus amigos de longe, são as músicas, é a maneira que eu encontrei de escrever e interagir com as pessoas, mesmo eu com dificuldade e ansiedade. Assim, então, eu seria um celular. Com o que tem de bom e de ruim nele.
Você, se você fosse uma Jedi, você tivesse a força, você não se decidiria entre o Sith e o Jedi. Você seria essa nova tendência que eles estão querendo agora, que é o cinza.
Eu seria um Jedi cinzento.
Entendi.
O caminho à minha frente, ele ia ser construído, ele não ia ser definido. De maneira nenhuma, inclusive gosto muito, gosto muito.
Entendi. Eu acho legal esse tipo de pensamento. Eu também penso bem assim. Esse negócio de você, ah, é isso, ah, é aquilo. Acho
Não, não.
muito prepotente assim você achar que tem uma resposta, sabe? Tipo, não tem resposta.
Não, não
Não
tem.
tem certo e errado,
Não
né?
tem. Não existe uma. Quando a coisa é muito maniqueísta. Quando a pessoa é muito boazinha ou muito má, ela é rasa, ela não tem profundidade. Você começa a conversar com essa pessoa que ela é ou muito boazinha ou muito má, você fica entediado. Em 5 minutos você diz: Meu Deus do céu, por que que eu tô aqui? Por quê? Porque eu não estaria fazendo alguma coisa muito melhor da minha vida. É isso.
Já tem um tempo que eu penso sobre isso. O cinema, as séries, não sei se literatura, porque eu não leio muito. Mas, principalmente séries e filmes que eu acompanho mais, tá tendo um movimento de trabalhar melhor o vilão, né? Você pegar anos 80, anos 90 e para trás, era muito o maniqueísmo, né? Sei lá, o Rock que vai
Sim,
lutar contra o cara da União Soviética, e é isso, o cara é mau e quer destruir o mundo, né? O vilão do Power Rangers e por aí vai.
isso
E hoje em dia já tá
é.
tendo esse trabalho todo ao ponto de se preocupar das pessoas darem razão ao vilão, né? Por exemplo, teve o filme do Coringa que muita gente começou a pensar que ah, o Coringa tem razão, isso e aquilo, sabe? Começa a. Então, assim, eu acho que a preocupação é até legal, mas também é legal trabalhar esse outro
Sim.
lado, porque existem várias visões, né, de mundo. Não é só esse negócio assim, ah, isso é o
Sim,
certo e isso
sim.
é o errado, né?
Outro vilão que tá nessa categoria mais cinza e que você para pensar e vê que ele tem razão de ter uma postura mais radical, ele tem razão de ter uma postura mais fria e de correr atrás do que ele quer, Killmonger do Pantera Negra.
Isso, verdade.
Você para pensar todas as coisas que ele fala, principalmente naquelas cenas da invasão do museu. Quando você escuta e presta atenção no que ele fala, você fala: Não, cara, esse cara tá certo. Eu compreendo o ódio, a raiva, o desprezo que ele tem pela vida daquela mulher que tá lá trabalhando e que, vamos dizer, que ela subestima o conhecimento e a inteligência dele. Só porque ele é preto. E isso é muito complexo, porque você olha para a Marvel e diz assim: nossa, a Marvel faz vilões bobos, a Marvel não tem profundidade nas coisas que ela faz, e que o Killmonger foi o primeiro a mostrar que não é tão assim, não é tão assim, não é tudo tão yin-yang. Tem sempre o caminho do meio.
É verdade, verdade. E até tem uns protagonistas aí que estão ganhando mais notoriedade por serem isso, né? O anti-herói. Né? Então você tá. Tem várias séries também, por exemplo, a gente falou do Daryl aqui. O Daryl é um anti-herói, ele não é herói. Tudo bem que a série depois começou a trazer ele como herói. Mas ele no começo era um anti-herói, era o cara que tava ali por ele mesmo, e quando ele precisava quebrar as regras, ele quebrava e pronto.
Tem o Daryl, tem... deixa eu pensar. No próprio Star Wars tem o Luke Skywalker, que com todo o poder, toda a força que ele tinha, a habilidade que ele tinha, depois do que acontece lá na escola com os alunos dele, em vez dele, como é que eu posso dizer, tomar a revolução para si, se transformar no guerreiro.
Chamar a responsabilidade.
Que ele é. Chamar a responsabilidade para ele, bater no peito e dizer assim, eu vou fazer a revolução porque eu quero vingança, porque eu quero transformar o mundo ao meu redor. Não. Ele foi lá marinar na dor, na tristeza, e se isolou na ilha. Uhum. Eu compreendo. E assim, no último filme dele, que eu acho que é o filme mais bonito dessa franquia, ele se tornou o Luke Skywalker que todo mundo achava que ele ia ser de verdade. Ele conseguiu passar por cima da dor e do sofrimento dele. Ele conseguiu ser o exemplo que se esperava dele. E eu acho ele maravilhoso. Meu personagem favorito das sagas ainda é o Anakin. O Anakin mesmo, o Anakin que foi pego quando era criança e foi treinado para ser um guerreiro do bem e se perdeu no meio do caminho.
Dos primeiros episódios?
Não, sim, sim. Não o vilão poderoso que ele se torna, mas o Anakin. Porque eu vejo mais a figura humana. Horrível, fácil, que se deslumbra com as coisas. E ainda é meu personagem favorito. E depois vem a Princesa Leia, vem o Han Solo, etc. Mas eu gosto pra caramba. Esses filmes são muito bons. São muito bons.
Sim, ah, legal. É, eu nunca tinha parado pra analisar. Assim, é uma coisa que realmente eu sempre assisti Star Wars pela diversão, pelo entretenimento. Mas você falando, eu acho que na próxima vez que eu for reassistir, pegar tudo, eu vou começar parar pra analisar assim, os personagens e tal. É, realmente, você falou umas coisas bem interessantes aí sobre o Luke.
Você para pra pensar assim, cara, você é uma criança que não tem um pai definido, só tem uma mãe. É, aquela coisa de origem messiânica, predestinação, etc. E ele quebra tudo isso quando ele diz, eu vou ficar com a mulher que eu quero, eu vou utilizar o nível de poder que eu tenho para transformar o mundo à minha volta. Aí, a partir disso, ele toma as decisões que ele toma e ele se transforma no vilão. E ele está em paz com isso. Depois, ele entra em contato com o filho, ele descobre que Padmé morreu por causa dessas decisões dele, e ele se transforma no vilão. Os filmes passam, o tempo passa, e ele consegue transcender isso dentro dele mesmo, e em algum dos filmes, eu nem me lembro qual, ele aparece de novo como um Jedi. E eu acho isso incrível, incrível.
O Almi comentou aqui que essa mudança aí dos vilões é tudo culpa dos animes. É, pode ser.
Também pode ser.
Os japoneses, eles têm mais sensibilidade com isso, né? Assim, há muita... Da última vez que eu vim aqui no Sem Escolhas, da última não, foi com o Marinaldo. Até criei uma polêmica aqui por causa que eu falei mal de alguns animes, então nem vou entrar nesse assunto. Mas realmente...
Ah, não, pode entrar, que eu gosto de falar. Principalmente se for anime novo.
Porque realmente tem, né, essa coisa assim de... É, ter uma profundidade onde você não espera. Igual você tá falando do Star Wars.
Isso.
É, às vezes você não espera uma profundidade ali. E tem alguns animes também mais novos que você acha assim, ah, isso é só pra criança. E tem umas paradas inseridas ali que te faz pensar, sabe? Eu gosto disso. Quando o autor, ele quer, lógico, dar o entretenimento pra criança, Mas ele também quer colocar uma profundidade, porque a criança não é burra, né? Uhum. E de certa forma você está educando a criança.
Não.
Quando você mostra para ela que, olha, tem esse caminho, olha o personagem tal, o que que ele fez, o que que aconteceu com ele, né? E dá uma questão legal também, né?
Fazendo referência ao nome do quadro, as escolhas que você faz, elas vão, como é que fala? Pavimentar o seu caminho. Você tem que ser sábio, tem que ser esperto, tem que ser frio em alguns momentos. E na história de outra pessoa, você vai ser sempre o vilão. Você vai ser o vilão na história de outra pessoa.
Uhum.
Resta você estar em paz com o que você escolheu. Estar em paz com quem você é. Eu demorei muito a aprender isso. Nossa, eu demorei muito a aprender isso na minha vida e para a minha vida.
Uhum.
Mas é isso, a gente está em constante mudança, evolução, seja lá o que for que as pessoas gostem de chamar.
E esse é importante, é, né? Tá sempre em evolução, tá sempre tentando ser... Eu falo isso, né? Eu tô sempre tentando ser a melhor versão de mim mesmo, assim. Eu tô sempre tentando fazer o melhor que eu posso. Às vezes não é o melhor... melhor que os outros esperam, ou melhor para a situação, mas é o melhor que eu posso. Então, se é o melhor que eu posso, cara, não posso fazer mais nada do que isso.
Sim, sim. A gente tem uma mania de levar tudo e a gente mesmo muito a sério.
É.
Mas a gente tem que fazer isso, porque em alguns momentos da vida você vai estar sozinho. E se você não se amar, se você não se importar com você mesmo, você não vai se aguentar. E é isso.
Hoje o papo tá muito, como que eu posso dizer, reflexivo.
Já tá puxando pra filosofia e pra reflexão, caramba.
Hoje, esse quadro eu acho o máximo isso, porque eu sempre tenho a possibilidade de conversar com pessoas diferentes, e às vezes vai um papo mais engraçado, às vezes vai um papo mais cabeça,
às vezes
eu aprendo alguma coisa, então a gente é muito dinâmico e eu gosto disso, assim, é sempre uma surpresa que vai vir, né? Vamos lá, para a saideira, já estamos chegando a uma hora de live. Vamos para a última pergunta.
98.
Antes de ligar para uma pessoa, você ensaia o que vai dizer?
Eu não consigo. E nem ensaiar, nem fingir que eu sinto alguma coisa. Eu não consigo. É sempre muito... real, cru e espontâneo, porque é fácil demais você mentir, fingir, atuar. Tem algumas pessoas que não pegam as sutilezas das coisas que você fala.
Uhum.
Eu não consigo. Então eu tenho alguma coisa para dizer, eu tento dizer de uma forma carinhosa que não magoe a pessoa, mas ensaiar, passar 5 minutos, meu Deus, eu preciso falar isso. Oi, fulano. Você vai reagir dessa forma. Não, não.
Mas...
Já me dei muito mal por causa desse comportamento, como é que eu posso dizer, até meio agressivo da minha parte. Mas é melhor que seja assim, porque se eu fizesse diferente, eu estaria mentindo, e eu não gosto.
Entendi, entendi. Essa é a sua forma de lidar com a situação, né?
Sim.
Diferente disso,
encarar
você estaria
de frente.
Sendo falsa, né? Vamos dizer assim.
Estaria sendo falsa, estaria mentindo, estaria, sei lá, me transformando em algo que eu não quero ser.
Entendi.
Aí eu prefiro desse jeito.
Essa é uma parada bem, bem interessante, né? A gente ficar bem com a nossa forma de ser, né? Assim, porque dificilmente a gente vai agradar todo mundo, né? Mas até voltando no papo da pergunta anterior, né? Parece até que as perguntas estão se encaminhando tudo no mesmo sentido. Mas o lance que você estava falando, por exemplo, do Anakin, né? Quando ele assume o que ele é e ele vai agir de acordo com aquilo que ele assume, ele se sente bem com ele mesmo, né? Então, assim, não tem essa questão, né? De a pessoa não tá se traindo, vamos dizer, de certa forma, né? Ela tá sendo honesta com ela mesma.
sendo honesto comigo mesma, sendo honesto com as pessoas que eu convivo, eu prefiro que seja assim. Porque você fazer a outra pessoa se sentir confortável à custa do seu conforto é muito ruim, cara. É muito ruim. Como é que eu posso dizer? A vida exige isso de você para algumas situações. Então, eu guardo essa flexibilidade para algumas coisas. Mas 99% do tempo sou eu mesmo que estou brava, sou eu mesmo que não quero falar, o que eu estou. Como é que eu posso dizer? Eu estou triste com alguma coisa e não consigo interagir ou não consigo verbalizar aquilo que eu estou sentindo. Mas eu não vou chegar na frente da pessoa e dizer: ah, não, tá tudo bem. Não tá bem, cara. Não tá bem. Se você for meu amigo mesmo, você vai me entender, você vai me acolher, você vai entender até o silêncio. Até o silêncio, até o momento que eu colocar a minha cabeça no lugar e disser para você, ó, eu não tava bem naquela época e se você precisar de mim, me procura. Mas assim, é muito doido isso, é muito doido.
Não,
Eu
verdade.
consigo fazer isso, mas eu opto por não fazer.
É maturidade, né? A pessoa
É.
vai amadurecendo e ela vai entendendo a vida e vai entendendo como ela é. E, pô, muito interessante, cara. Olha, eu poderia ficar aqui mais uma hora conversando com você. O papo tá muito bom. Eu adoro falar desses assuntos, conversar da vida mesmo, né? Da gente falar das nossas,
Sim.
trocar ideias, trocar experiências. Mas a gente tem um tempinho aqui de uma hora e nós já estamos chegando. Eu quero te agradecer demais, foi excelente o papo. E gostaria que você deixasse para a galera aí as suas considerações finais, os seus links, onde o pessoal pode te encontrar.
Pô, foi muito bom para mim sentar aqui ou encostar nesse cantinho aqui e falar sobre o que eu penso, sobre a vida, etc. Porque essas conversas, elas fazem falta no dia a dia. Às vezes a gente se reúne no Jitsi, a gente quer sentar, beber, falar besteira, assistir clipe, ver música, etc. Mas tem umas coisas que a gente não consegue pôr para fora, sabe? E faz falta. Faz falta, às vezes. Faz falta. Às vezes eu digo que, ô, porra, eu tô me sentindo mal, não quero conversar hoje não, mas mesmo assim eu sento. Eu converso com a galera, eu dou risada, e às vezes eu falo para vocês que, putz, meu dia foi uma bosta, ficar aqui com vocês foi muito bom. Agora eu vou dormir e não vou ter pesadelo, ou agora eu vou dormir ouvindo vocês porque eu me sinto confortável com vocês. E é isso, é isso. As amizades que eu fiz com o podcast e que estão me sustentando nessa pandemia, eu quero levar para a vida.
Não, a gente não pode parar esses papos comigo também, funciona da mesma forma. Tem dia que, nossa, faz falta assim, sentar e nem que seja ver uns vídeos, né? Igual a gente de vez em quando fica ali assistindo uns vídeos, dando risada. Parece que toda aquela
Sim.
tensão do dia, toda aquela coisa, né? Dá uma aliviada, igual exatamente o que você falou, né? E posso te dizer de coração, sempre que quiser, cara, tamo aí. Pode chamar no Telegram, falar, oh, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, tô precisando conversar, porque é assim mesmo, assim. A gente tem que, né, um ajudar o outro no que puder, nem que seja para ouvir, né? Eu acho que faz parte também da amizade.
Faz sim. É fortalecer esses laços que a gente foi construindo ao longo desse ano de 2020, dessa metade de ano de 2021 que está aí, é importante para a gente se manter minimamente são no meio desse mar de coisas ruins acontecendo. E eu quero agradecer muito o convite, Guilherme. Pedir desculpas pela demora, porque nas últimas semanas eu estava meio.
Não,
Eu tava meio difícil, de difícil trato. Eu tava de difícil trato. Mas hoje eu digo, hoje é o dia certo. Vamos lá.
Que bom. É, sempre chega o dia certo, né? É, tudo tem um momento ali, a gente acaba. Mas deixa aí pro pessoal os seus contatos, o seu podcast, onde que o pessoal pode encontrar.
Bom, hoje... eu sou podcast. Deixa eu dar uma. Eu sou podcaster.
O pessoal que às vezes tá no ouvindo aí no podcast, tá ouvindo a Cif pela primeira vez, não sabe, mas tem essa. Ela nunca admitiu que se tornaria uma podcaster, né? E hoje ela é uma podcaster.
Nunca, de maneira nenhuma. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que ia ser muito difícil tirar essa parte tão prazerosa e tão necessária da minha vida.
Uhum.
Hoje em dia eu tô gravando com Danilo e Yuri o Java Porco Sorridente, que é um momento que a gente quer sentar e falar besteira. Os meninos, eles manjam muito de humor, de trocadilhos, de associações esdrúxulas. E, às vezes, eu só sento, escuto e dou risada, porque é difícil acompanhar a genialidade daqueles dois. Cada um do seu jeitinho e da maneira de pensar que eles têm e de fazer as coisas. É um projeto aí que... começou faz pouquíssimo tempo, a gente fez um crossover com vocês lá no Chulé na Teta, e foi maravilhoso, foi um episódio maravilhoso, e eu quero fazer muito mais coisas com eles. Yuri, do Rock no Pinheiro, Mongecast, Danilo, já ouviu esse disco, Doublecast, a gente tem juntos o Java Porco Sorridente, eu tenho o Queda do Véu, que está lá no Teatro Escuro, e o Queda do Véu terminou a primeira temporada em fevereiro, março, finalzinho de fevereiro ali, e eu estou escrevendo a segunda temporada, e assim, é o podcast, né? Eu fui mordida pelo bicho, estou com ideias para pelo menos 2 podcasts novos. Mas, assim, eu estou fazendo anotações e pensando em formatos e anotando as coisas, mas esses 2 projetos eu quero dar seguimento a partir de outubro e novembro só, que é quando eu creio já ter terminado de escrever e narrar a segunda temporada do Queda do Véu. Então, o Queda do Véu está em hiato, mas está em produção.
E onde que o pessoal acha vocês... o Queda do Véu? Qual feed?
O Queda do Véu está no site Teatro Escuro, que é o site do Pensador Louco, e em todos os agregadores. E vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como @LateSif. Eu estou sempre por lá postando alguma coisa, falando sobre música, falando sobre as frustrações que eu tive no dia, porque se acontece alguma coisa boa, eu também conto, mas é raro. Eu gosto de falar para reclamar mesmo, porque eu acho que o Twitter serve para isso.
É o púlpito da internet.
No Instagram eu gosto de postar fotos dos meus gatos, das maquiagens que eu faço. Eu estou começando a fazer lives sobre cuidados com a pele. E geralmente eu aviso um dia antes de quando vai ter a live, mas quando eu faço pelas manhãs eu não aviso muito cedo, porque é um horário que eu terminei de fazer alguma coisa, aí eu tô confortável para fazer a live, aí eu faço a live de cuidados entre 10 e 11 da manhã sempre, mas eu procuro avisar um dia antes que eu vou fazer isso. E... tô por aí participando de vários outros podcasts quando a galera me chama e eu gosto muito. É um negócio que me traz alegria, de verdade.
Sim. Que bom, que bom. E já fica aí, a gente está sempre fazendo os crossovers aí pelo Chulé na Teta, pelo Papo de Calçada também, né? Então, sempre que pintar alguma ideia aí, agora eu tô mesmo com o projeto de colocar o canal para frente aí. Se surgir alguma ideia e eu precisar de uma convidada, pode deixar que eu vou te chamar para me ajudar aqui também.
É só chamar. Chama nós que é nós.
Tá certo.
E é isso.
Muito obrigado a todo mundo que participou aí no chat, Doc Sujo, Pensador, Almi, o Jasmino também passou por aqui. Muito obrigado a quem seguiu o canal. Se você está ouvindo isso aqui pelo podcast, vai lá na Twitch, me dá essa força aí. Chegar os, né, o pessoal conhecer mais o canal. Vou fazer mais conteúdo no sábado. Eu tô querendo fazer alguma coisinha aqui no sábado à tarde para falar de filmes de animação, até pedir ajuda pra galera aí nos grupos. Então, segue aí, minha rede social é guiaand8, Twitter e Instagram. Eu uso mais o Twitter também pra, né, porque lá a gente joga tudo as ideias. E é isso, galera. Eu volto mais. Lady Sif, um abraçaço pra você. Muito obrigado mais uma. Ah, opa, tô esquecendo de uma coisa. Por favor, tem que indicar uma pessoa pra vir aqui. Eu peço pra todo mundo. Indique uma pessoa pra eu convidar pra vir no Sem Escolhas.
Ah, eu vou indicar o meu mestre de RPG, o grandíssimo, maravilhoso Almir Ribeiro. Quero muito ver ele aqui.
Almir Ribeiro,
O
então,
melhor de todos.
se você ainda estiver aí na live, sinta-se convidado e vamos marcar essa live aí daqui algumas semanas, tá bom? É agora
Ah,
sim.
vai ser bom demais, vai ser bom demais.
Agora sim, muito obrigado, Lady Sif, muito obrigado a todo mundo. A gente volta semana que vem aí, se tudo der certo. Um abraço, tchau, tchau.